sexta-feira, 24 de junho de 2022, dia de São João. Está no ar o CBN Paraná, o giro de informações do Estado que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e também a CBN Vale do Iguaçu. O homem acusado de espancar e deixar a namorada em estado vegetativo em Paissandu irá a júri popular. Mais informações com a Letícia Tristão, da CBN Maringá. Bom dia, Letícia.
Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. O Tribunal de Justiça do Estado determinou que o Weber de Oliveira Simão, de 32 anos, acusado de ter espancado e deixado a namorada em estado vegetativo, seja julgado em júri popular. O crime ocorreu em Paissandu em setembro de 2019. Michele de Brito, à época com 32 anos, foi agredida com vários socos e chutes na região da cabeça pelo então namorado. Na época do crime, ela ficou internada na UTI do Hospital Metropolitano de Sarandi, precisou passar por várias cirurgias. Atualmente, ela se alimenta por sondas. O Weber fugiu após o crime, mas foi preso em dezembro de 2020 em Mundo Novo, no Mato Grosso do Sul, em uma operação policial conjunta. Ele segue preso desde então. Após um ano no presídio de Dourados, Mato Grosso do Sul, ele foi transferido na última semana para a Casa de Custódia de Maringá. Na ação, o Ministério Público do Paraná pede que ele seja julgado por tentativa de feminicídio. O julgamento, que será realizado no Fórum de Maringá, ainda não tem data marcada. Segundo a defesa dele, a decisão pela acusação por tentativa de feminicídio é considerada equivocada e a defesa trabalha por uma acusação por lesão corporal grave, Lucian.
Muito obrigado, Letícia, pelas informações. A gente acompanha o desdobramento deste júri popular, né? O homem acusado de deixar a namorada em estado vegetativo após espancá-la vai a júri popular. A gente, claro, segue acompanhar esse caso. E a gente vai agora aos Campos Gerais, em Ponta Grossa. 6 carros, um ônibus de transporte coletivo e um caminhão se envolveram em um engavetamento próximo a uma linha férrea. O Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa, tem as informações. Bom dia, Ricardo.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. O acidente aconteceu no fim da noite de ontem, próximo a uma linha férrea localizada na entrada do bairro Santa Luzia, aqui em Ponta Grossa. Como você frisou, 6 carros, um ônibus no transporte coletivo, um caminhão teriam se envolvido neste acidente. Uma pessoa teve ferimentos leves, não houve necessidade de encaminhamento para um hospital aqui da cidade. E o trânsito ficou lento na região até a retirada, né, dos veículos do local, né, desse acidente. Equipes do SAMU e do SIAT, Corpo de Bombeiros, estiveram prestando apoio aos envolvidos. E para evitar um novo acidente com algum trem, moradores da região e até mesmo envolvidos no acidente se mobilizaram para a retirada dos veículos de cima dos trilhos. As causas do acidente estão sendo investigadas e a empresa que é responsável pela concessão, né, do transporte coletivo aqui na cidade de Ponta Grossa ainda não se manifestou a respeito do ocorrido. Luciano?
Obrigado, Ricardo, pelas informações. No Vale do Iguaçu, um assunto tem repercutido nos últimos dias. O local ocupado desde 1944 pelo tradicional Ferroviário Esporte Clube, time campeão da primeira Taça Paraná de futebol amador, vai a leilão no dia 7 de julho. O Eduardo Karpinski, da CBN Vale do Iguaçu, tem mais detalhes. Bom dia, Eduardo.
Bom dia, Luciano, e a todos os nossos ouvintes. Exatamente. Fundado em 1944, o Ferroviário Esporte Clube nasceu como entidade esportiva e desde então ocupou o mesmo endereço, na área central de União da Vitória. Mais tarde, em 1964, foi construído no mesmo local o estádio Enéas Muniz de Queiroz, que recebeu durante décadas os jogos do próprio Ferroviário e também do outro time aqui de União da Vitória, a Associação Atlética Iguaçu. No tradicional estádio, que recebeu grandes públicos, com pessoas vindo de toda a região, o Ferroviário conquistou importantes títulos, como a Liga Esportiva Regional Iguaçu e o título de campeão da primeira Taça Paraná de Futebol Amador. Ocorre que este terreno, de propriedade da Rede Ferroviária Federal, foi passado para a Prefeitura de União da Vitória quando da privatização da empresa. Anos mais tarde, a prefeitura, por sua vez, repassou o terreno para o Fundo Municipal de Previdência do município como forma de amortização de dívida do sistema previdenciário dos servidores municipais. Agora, Para amenizar o rombo existente nas finanças do fundo municipal, o terreno de mais de 28 mil metros quadrados vai a leilão. A confirmação do leilão, que tem lance inicial no valor de R$ 14.500.000, reais, acontece no dia 7 de julho e surpreendeu boa parte da sociedade. A direção do ferroviário garante que todas as benfeitorias, glórias e história esportiva e cultural foram constituídos pelo suor, dinheiro e abnegação dos operários ferroviários e de forma alguma podem ser vendidos. Por sua vez, o prefeito de União da Vitória, Bashir Abbas, disse que essa discussão deveria ter acontecido anos atrás, quando a comissão do fundo e os vereadores fizeram a doação e aceitaram o imóvel como pagamento para compensação do fundo da Previdência. Até o dia do leilão, Luciano, essa discussão promete novos capítulos, pois a presidência do Ferroviário Esporte Clube estuda medidas jurídicas para preservar este patrimônio histórico.
Obrigado, Eduardo, pelas informações. A Infraero pode reativar o aeroporto de Porecatu, que fica no norte do estado, para aviação comercial. A intenção é impulsionar o potencial turístico lá da região. O Guilherme Marconi, da CBN Londrina, tem mais informações. Guilherme, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia, ouvintes do CBN Paraná. O aeroporto de Porecatu, município da região metropolitana de Londrina, pode ser reativado pela Infraero para a aviação comercial, com a perspectiva no futuro de receber investimentos também para a transformação em operação de cargas. Uma equipe da Empresa Pública Federal de Brasília permanece até essa sexta-feira lá no município para fazer esse diagnóstico, elaborar o relatório situacional e apontar as condições para a retomada das atividades. Os políticos aqui da região norte do estado defendem a reativação do aeroporto por considerar a localização estratégica de Porecatu, que fica a cerca de 90 quilômetros de Londrina, 100 quilômetros de Maringá e 70 quilômetros do município de Presidente Prudente, no Oeste Paulista. O deputado estadual Tercílio Turini, do PSD, que intermediou essa avaliação, destacou que a região também está em expansão do turismo náutico, atrai investimentos em condomínios, chácaras, pousadas e também abriu recentemente uma rede de hotel internacional. A pista de Porecatu tem cerca de 2.400 metros de extensão e 45 metros de largura, estrutura até superior a alguns aeroportos do Brasil. Os consultores da Infraero informaram que o relatório dessa inspeção será enviado em breve, mas não estipularam uma data. Ainda precisa essa iniciativa, Luciano, vai precisar ainda de contrapartidas do governo do estado para investimentos para essa reativação do terminal do aeroporto lá de Porecatu. Luciano.
Obrigado, Guilherme, pelas informações. O governo do estado que entrega hoje títulos de propriedade de imóveis para 231 famílias e libera recursos para a infraestrutura urbana de Santa Teresa do Oeste, que fica oeste, claro, do estado. O Roberto Benjamin, da CBN Cascavel, tem mais informações. Roberto, bom dia.
Bom dia, Luciano. O governador Ratinho Júnior fez a entrega dos títulos agora há pouco em Santa Teresa do Oeste, cidade vizinha Cascavel, distante 15 quilômetros. E segundo o governador, Luciano, os documentos garantem aos moradores o reconhecimento como legítimos donos e foram emitidos sem custo às famílias através do projeto de regularização fundiária da Coapar. Vamos ouvi-lo.
É o maior projeto do estado do Paraná. Nós estamos fazendo a maior regularização fundiária da história do estado. São 16 mil imóveis na área urbana, nas cidades do estado. Esse é um trabalho que o nosso governo, com um olhar humano, de entender que pessoas que estão há 20, 30, 40 anos em cima do seu imóvel, dentro do seu imóvel, construiu a sua casa, a sua família, e que não conseguiram a documentação desses imóveis. Então, nós conseguimos uma equipe para cuidar desse assunto. Logo quando assumimos o governo, nós estamos chegando em 16 mil famílias.
Hoje foram entregues em Santa Teresa 231 títulos e, como acabamos de ouvir aí o governador, o objetivo em todo o estado, cerca de 16 mil títulos sendo entregues, sendo regularizados. O prefeito de Santa Teresa do Oeste, Hélio Marciniak, destacou a importância da presença do governador na cidade e comemorou também a liberação de recursos para investimentos em infraestrutura, da ordem de 5 milhões.
Isso, então, é muito importante para nós, porque são hoje assinatura de vários convênios aí, na casa de 5 milhões de investimento, só no dia de hoje.
Governador Ratinho Júnior Luciano deixou Santa Teresa do Oeste há poucos instantes, segue para Toledo, também aqui no oeste do Paraná, onde assina termo de liberação para a construção de moradias populares. Luciano.
Muito obrigado pelas informações, Roberto Benjamin. Há alguns meses, vivemos uma constante alta nos casos de síndrome respiratória aguda grave, mas essa situação pode ter sofrido uma interrupção, segundo o novo boletim Infogripe, divulgado nesta semana pela Fundação Oswaldo Cruz. O estudo inclui dados da semana epidemiológica 24, que vai de 12 a 18 de junho. Curitiba aparece ainda com nível muito alto de casos, segundo o levantamento, mas com estabilidade. A Fiocruz avalia que, apesar de os números permanecerem altos, se for observada a tendência das últimas 6 semanas, os dados recentes apontam um patamar estável no número de novos casos, o que caracteriza a formação de um platô. Segundo o infectologista Bernardo Almeida, a vacinação é uma das responsáveis pela manutenção da situação.
Por conta da ampla vacinação e também pelas próprias infecções prévias que ocorreram. Isso somado, essas situações somadas, confere aí uma imunidade populacional bastante robusta, principalmente quando se fala nas complicações relacionadas ao Covid-19. A imunidade ela tende a gerar uma proteção maior para essas complicações, como óbitos e hospitalizações, por exemplo.
O especialista reforça que há um aumento das hospitalizações, principalmente por Covid, o que acende o alerta.
A proteção para infecção, ela cai mais rápido, e é por isso que a gente vê tantas pessoas contraindo a doença, mas felizmente sem ter as complicações relacionadas a ela. Mas sim, tivemos um aumento das hospitalizações e também um aumento relacionado aos óbitos, infelizmente, ainda é algo relevante. Então o Covid-19, ela ainda corresponde aí a uma fatia muito significativa das causas de síndrome respiratória aguda grave, responsável aí por 94% dos óbitos ainda, predominantemente em adultos, conforme o boletim menciona.
O infectologista diz ainda que há um aumento de circulação de vírus já conhecidos pela população, principalmente nos mais jovens, e lembra da importância de seguir o calendário de vacinação contra a Covid para o controle de novos aumentos de casos e novas ondas. E com essas informações a gente encerra o CBN Paraná desta sexta, que reúne as principais informações do estado, ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. Obrigado pela companhia, tenham todos um ótimo fim de semana.